Nós vamos conversar com o Hernani Bortolini, advogado criminalista, professor de Direito há mais de 15 anos na Universidade do Contestado de Porto União, já foi coordenador do curso e já foi presidente da OAB Subseção de Porto União e mestre em desenvolvimento regional. É claro, uma parte do seu currículo arraigado de experiência profissional na área, porque o Hernani Bortolini irá falar conosco sobre as manifestações. O assunto que permeia aqui em todo o país é com relação à greve dos caminhoneiros, que hoje chega ao seu 10º dia. Lembra você que está nos ouvindo neste momento de que na BR-476 houve o fim da greve, os caminhoneiros já começaram a sair. E assim por diante, isso está acontecendo em todo o país. E nós vamos falar sobre estas manifestações, sobre este direito de ir e vir. Doutor Hernani Bortolini, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui na CBN Vale do Iguaçu nesta tarde. Uma boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde também aos amigos da CBN Vale do Iguaçu. Eu que agradeço a oportunidade, Vanessa, o convite, lisonjeiro, e vim aqui conversar com vocês sobre esse panorama tão importante para nós aqui no nosso país.
Então vamos lá, doutor Hernani. Foram viagens canceladas, prejuízos abusivos, caos em determinadas situações. De início, já pergunto ao senhor, há limites para o direito de manifestação?
Bom, Vanessa, limite sempre há. Não existe nenhum direito em uma ordem democrática que seja um direito absoluto.
Certo.
Direito absoluto faz parte de regimes totalitários. E daí se coloca direito entre aspas.
Uhum.
Em uma democracia, os direitos não são absolutos. Mas eu devo dizer o seguinte já de começo. O direito de greve, ele faz parte de qualquer regime democrático. Ele é a essência da democracia. Por quê? A greve busca a melhoria nas condições de trabalho.
Certo.
Nesse caso dessa categoria caminhoneiros, como já tiveram outras e futuramente talvez tenham mais. Isso faz parte do trabalho e faz parte da própria melhoria de vida que as pessoas desejam ter no exercício das suas profissões. Então, o direito de greve, ele em si é legítimo, ele é legal, ele é permitido pela Constituição, e um Estado, não o nosso, mas um Estado hipotético, que barrasse o direito de greve, estaria se afastando de um Estado democrático e chegando próximo a um Estado fascista, um Estado totalitário. Então, é importante que se diga que o direito de greve de qualquer categoria, salvo aquelas expressamente vedadas, mas, a princípio, o direito de greve é um direito lícito e legítimo.
Do ponto de vista jurídico, né, os advogados, é claro, há pouco conversamos com o representante da classe dos agricultores. Do ponto de vista do senhor, como é que o senhor avalia a greve dos caminhoneiros que hoje chega ao seu 10º dia aqui no país?
Bom, pessoalmente, Vanessa, eu sou a favor, eu sou favorável. Por quê? A melhoria da condição de trabalho, no caso deles, obviamente que é fulcral o valor do combustível. E o valor do combustível é um valor extremamente alto. Isso por quê? Isso vai mais a fundo. O Estado brasileiro é muito grande. O Estado brasileiro é inchado. Eu lembro, quando eu era criança, do ex-ministro Delfim Neto, que ele dizia a seguinte frase. No Brasil, se o Brasil comprar o circo, o anão começa a crescer.
Sim.
Essa era a frase dele.
Uhum.
Ou seja, o Estado brasileiro é grande demais. O Estado brasileiro é oneroso demais. Sendo grande demais, ele não consegue gerir o que ele realmente deveria gerir. Especialmente saúde, segurança e educação.
Uhum.
Ou seja, o problema não é pontual. O problema, na minha visão, é um problema estrutural. É um Estado grande demais. É um Estado paternalista demais. E sendo assim, o Estado não tem condições de, grande demais, realizar aquelas tarefas que ele realizaria melhor se ele fosse menor. Para mim, esse é o fundamento de por que o nosso país, que tem tudo para ser uma grande nação, ainda não é. Ainda não é. Mas eu tenho certeza que vai ser, em breve.
O senhor está falando de uma espécie de paternalismo, não é mesmo? O senhor poderia citar exemplos na prática para a gente do que seria este paternalismo para que o nosso ouvinte compreendesse, olha, melhor a situação?
Ótima pergunta, Vanessa. Veja bem, a tradição do Brasil, é uma tradição até mais do que do Brasil e da América Latina, é de sempre ter um pai da pátria,
uhum.
É de sempre ter um salvador da pátria, alguém que cuide de todos nós. Quando é o contrário, nós devemos cuidar de nós mesmos. Alguns exemplos. O Brasil já teve, entre aspas, salvadores da pátria. Com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com Jânio Quadros, com Fernando Collor, com o ex-presidente Lula. Não é assim que se funciona, não é assim que se organiza um país de 200 milhões de pessoas. O responsável pela sua vida é você mesmo. Salvo exceções muito raras mesmo, o Estado serve à sociedade e não o contrário. E nós temos uma visão de que nós, da sociedade, servimos ao Estado, que o Estado é o mais importante. E por causa disso nós sempre procuramos um pai, nós procuramos uma espécie de um Messias, nós procuramos um Salvador. E não é isso que vai alterar.
Uhum.
Tanto que nós já tivemos governos mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, e nenhum deles resolveu os grandes problemas do país. Tanto a nível civil quanto a nível não civil. Por quê? Porque não é o Estado que resolve.
Uhum.
É a sociedade que resolve. O Estado apenas cuida para que as coisas não saiam dos trilhos, digamos assim. Para que a sociedade tenha uma organização. Vou te citar um exemplo em sentido inverso.
Vamos lá.
Estados Unidos, que é a democracia mais pujante do Ocidente. Dois partidos, democrata e republicano. Um mais à direita, considerado conservador, republicanos. O outro partido democrata, mais liberal e menos conservador. Não faz muita diferença no dia a dia das pessoas se quem está no poder é o republicano ou o democrata. É importante, mas não é tão importante assim. Por quê? A sociedade age sozinha. Nós somos donos da nossa própria vida. Com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa conduta ética, com a nossa conduta no dia a dia, com a educação, a nossa família, aos nossos filhos,
uhum.
Nós somos os donos do poder. O verdadeiro dono do poder é o cidadão, não é o Estado. Enquanto o Brasil, na minha opinião, Vanessa, modesta opinião, enquanto o povo brasileiro entender como vai aparecer um salvador que vai nos levar à terra prometida, politicamente isso, na minha opinião, não existe. Quem salva o Brasil são as instituições, ou seja, os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Poder Judiciário, advocacia, instituições, igreja, sociedade civil organizada. É a sociedade que salva o Brasil, não é o governo.
Tá certo. O senhor acredita que, até falando dentro deste contexto, a democracia exige a tolerância com as ideias do opositor, doutor Hernani?
O grande mérito da democracia é o maniqueísmo. Ideias contrapostas que se convivem bem.
Uhum.
Porque é muito fácil, Vanessa, você conviver bem com aquele que pensa exatamente igual a você. Com aquele que tem as mesmas preferências, que tem a mesma formatação de pensamento igual você. Nenhum mérito há nisso. O grande mérito há em você ter uma convivência pacífica, ordeira, com quem tem exatamente o oposto de você. Quem tem outra formatação. Por quê? Pela própria função jurídica que a gente exerce, é da dualidade de argumentos. Por exemplo, juridicamente, Ministério Público e advogado, é da dualidade, é da briga jurídica,
certo.
É do discurso que acaba se chegando numa solução melhor. Então a democracia é o confronto entre diferentes. A democracia tem que ser o confronto aguerrido, inteligente, ordeiro, sem violência, entre opostos. Esse é o verdadeiro valor da democracia. Havendo esse ponto e contraponto, certamente a sociedade vai evoluir de pouco a pouco. Não existe solução mágica.
Uhum.
De pouco a pouco.
Até dentro deste contexto, com relação à greve dos caminhoneiros, o que se sabe é que algumas ações no decorrer destes 10 dias foram justas, houve uma conversa com o governo se posicionou, enfim, mobilizou o país como um todo. E, de momento, a comunidade está trazendo palavras de ordem para intervenção militar. Como é que o senhor avalia essa questão, doutor Hernani?
Eu avalio da seguinte forma. O Exército Brasileiro é uma das grandes glórias do país. Ele tem uma história, ele tem uma participação, especialmente na Segunda Guerra Mundial, que é, inclusive, pouco lembrada, que devia ser mais lembrada, os pracinhas da Segunda Guerra que lutaram na Itália. O Exército merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. Ele é uma grande e importante antivalor da sociedade. Ponto. Uhum. Mas ele não serve para administrar. A administração tem que ser feita pela sociedade civil. Entregar o poder aos militares, na minha visão, não é o caminho. O caminho é dentro da sociedade. Diversos partidos, diversas matizes, e esse é o grande charme da democracia, embora no Brasil tenhamos partidos demais, mas é bom, por um lado, que tenhamos diversas matizes de pensamento. O que sufoca a sociedade, Vanessa, é o pensamento único. Isso é um regime nazista, é um regime fascista, em que todo mundo tem que pensar exatamente da mesma forma. Isso é péssimo. O bom é a troca de ideias, é o argumento, é a discussão entre a sociedade civil, não em relação ao Exército. O Exército tem a sua função prevista no artigo 142 da Constituição, a sua função, a sua finalidade, merece, como eu disse, o respeito e consideração. Mas a organização, a administração da sociedade civil tem que ser feita pela sociedade civil.
Até porque há muita propagação de informações pelas redes sociais deste assunto, doutor Hernani. Vários comentários acerca da intervenção militar, compartilhamentos do artigo da Constituição 142, que trata exclusivamente das forças militares, e dizem que a maioria está disposta à intervenção militar. O que é o conceito de maioria? Até porque tem muitas pessoas que não estão participando desta roda de conversa e estão inclusos como a maioria. Como é que o direito vê isso? Esses movimentos que estão trazendo este assunto, o que é esse conceito de maioria?
O conceito de maioria é o conceito que fundamenta a própria democracia. Por quê? Desde os gregos, e passando agora às democracias modernas, não se consegue fazer a vontade de todos. Isso é impossível. O próprio Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Isso é uma famosa frase dele, famoso dramaturgo carioca no final do século passado. A democracia se fundamenta na vontade da maioria das pessoas. A vontade da maioria, Vanessa, para nós hoje, está na Constituição. Ou seja, qualquer atitude que vá contra o texto constitucional é uma atitude não da democracia, mas é uma atitude contra o país. Quando a Constituição foi promulgada em outubro de 88, 5 de outubro, o deputado Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Constituinte, ele, no seu discurso de promulgação da Carta Magna, emocionado, dizia, e eu humildemente faço coro hoje: inimigo da Constituição é inimigo da pátria. Ou seja, na minha opinião, quem defende soluções fora da Constituição é inimigo do país. A solução é sempre na Constituição. E cito ainda, no mesmo diapasão, a Constituição da República Argentina, os nossos vizinhos aqui do Sul, rivais no futebol, mas apenas no futebol, os nossos vizinhos do Sul dizem que quando se deixa de reverenciar a Constituição, passamos a ajoelhar perante tiranos. Isso está no preâmbulo da Constituição Argentina. Ou seja, o nosso guia, a nossa luz, o nosso farol jurídico é a Constituição. Repito, na minha opinião, inimigo da Constituição é inimigo da pátria. E todas as saídas devem ser buscadas na sociedade, com as instituições que estão em pleno funcionamento, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Estadual, advogados, etc., sempre dentro da Constituição, jamais fora dela.
Até ouvindo aqui o senhor falar, a gente pode destacar que hoje de manhã, em vários lugares aqui do país, veículos de comunicação e profissionais foram ameaçados por tecerem comentários e analisarem o quadro. Já que nós estamos falando deste assunto hoje no 10º dia da greve dos caminhoneiros, o que é que a gente pode dizer sobre quem acha que alguém não pode dizer isso ou dizer aquilo, que na realidade virou uma corrente, né? Defensores de um lado, defensores de partido político de outro, defensores da categoria e por aí vai. Como é que fica essa situação, doutor Hernani?
As opiniões contrárias, elas fazem parte da democracia, elas fundamentam a democracia, como eu disse antes. É o charme dela,
uhum.
Tá? O ponto e o contraponto. Ninguém é o dono da verdade. Nenhuma pessoa é o dono da verdade. Agora, há de se ter o respeito de que a outra pessoa possa se manifestar. Eu lembro de uma frase do Voltaire, Jean-Marie Harrier, o grande filósofo iluminista, e o Voltaire disse quase lapidar, quase no final da vida dele, dizendo assim: posso discordar do que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer.
Participa conosco o advogado criminalista Hernani Bortolini, professor de Direito há mais de 15 anos na Universidade do Contestado de Porto União. Já foi coordenador do curso e já foi presidente da OAB de Porto União. Nós estamos falando sobre manifestações, o direito destas ações. Até porque hoje se completa 10 dias da greve dos caminhoneiros em todo o país. Anteriormente, nós havíamos comentado sobre as pessoas atribuírem comentários sobre o que as pessoas dizem, sobre o que elas comentam, sobre o panorama atual do movimento aqui no país, e pessoas sendo contrárias ao pensamento de outras. E o senhor estava dando exemplos a nós, até estava citando uma frase de Voltaire. Eu gostaria que o senhor repetisse esta frase e entrasse no seu raciocínio, doutor Hernani.
Ok, Vanessa, obrigado novamente, o segundo tempo, né? Como eu disse antes, o foco principal da democracia é a convivência entre divergentes. É conviver bem com pessoas que pensam de forma totalmente diferente de você. Seja esquerda, centro, direita, etc. Voltaire, um dos filósofos do iluminismo, ele disse uma frase que, a meu ver, é bastante atual, apesar de dita 200 anos atrás,
uhum.
De que eu posso discordar do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer. Ponto. Ou seja, o choque de ideias, sem agressões, sem violência, o choque inteligente de ideias, de argumentos, faz com que a sociedade evolua. Fez com que a sociedade evoluísse durante milênios e durante séculos. Então, há de se ter esse respeito pela opinião do outro, mesmo que eu não concorde dela,
uhum.
Mesmo que eu não concorde com ela, mesmo que eu pense que essa opinião seja atrasada, fora de contexto ou simplesmente errada. Mas em uma democracia plural como é a nossa, eu devo ter, no mínimo, o respeito pela opinião da pessoa que pensa diferente de mim.
Ainda bem que é plural, não é mesmo?
Ainda bem que é plural.
Uhum.
Porque senão estaríamos num estado centralizador, estaríamos numa ditadura, num regime de exceção, em que as pessoas não podem se manifestar. Felizmente, estamos longe disso. Temos um país grande, com grandes problemas, como qualquer país grande. Mas temos a possibilidade de falar, a possibilidade de exercer a liberdade. Isso é muito caro e muito importante para que nós jamais pensemos por um segundo em abrir mão disso. Jamais.
Certo. Doutor Hernani, o que tem se observado também pelas redes sociais e comentários aí país afora é uma demonização sobre a política. O que é que o senhor acha disso?
Olha, o pessoal não ajuda muito, né? A classe política brasileira realmente não é das melhores do mundo. Mas eu vou citar o Papa Francisco, né, talvez um dos líderes mais importantes dos últimos anos, não só a nível espiritual, mas a nível, inclusive, social.
Uhum.
Ele, em uma de suas entrevistas, instigou as pessoas de bem a participarem da política.
Porque o que a gente tem observado de fora é que a política é uma coisa ruim.
Não é ruim. A política, Vanessa, é a opção à guerra.
Uhum.
Se nós não resolvemos as coisas de forma política, A outra saída é a guerra. E eu acho infinitamente melhor a política do que a guerra. A política é algo bom. A política é sacrificar o interesse pessoal, em virtude de um interesse de terceiros, de um interesse da sociedade. Ou seja, em si, ela é uma atividade altruísta. Eu deixo, hipoteticamente, o meu tempo para me dedicar a um tempo de um terceiro, que às vezes eu muito bem conheço. Eu que eu digo, um governador, um presidente, um deputado, um senador, um prefeito, um vereador, ele deixa o tempo que ele podia estar com a sua família, com o seu trabalho, com o seu lucro, ele está empregando esse tempo para ajudar terceiros.
Uhum.
Isso é extremamente belo. Ponto. Se existem pessoas que enriquecem ilicitamente com a política, e nós sabemos que tem, as instituições do Estado devem agir, devem mover processos com direito de defesa, deve haver um judiciário para dar uma sentença, uma decisão final, e aqueles condenados devem cumprir a pena, como estamos vendo nos últimos anos. Ou seja, a política em si, ela é uma atividade boa e não ruim. Nós não podemos imaginar que, por causa de algumas pessoas que desviam o conteúdo político, toda a política é ruim. Não, a política é boa, porque nós fazemos parte da sociedade. O Brasil não é do governo brasileiro, o Brasil é dos brasileiros. Isso tem que ficar claro. Então, é importante que toda a sociedade participe da política, seja de que forma for, seja com que partido for, ou até mesmo fora de um partido, na sociedade, na igreja, numa associação, em sindicatos, enfim, organismos sociais, para que façam a boa política. Demonizar política não é a saída. A letra B é a guerra. Eu prefiro a letra A, a política.
Até o senhor falou em altruísmo. A gente tem usado bastante essa proposta, creio que grande parte, né, dos brasileiros, como o senhor bem destacou, o Brasil dos brasileiros. A principal comparação que a população faz hoje em dia, por exemplo, é com relação ao salário de vereadores, doutor Hernani. Salário é algo que se recebe em troca de trabalho. Ser vereador é algo nobre, receber, por exemplo, R$5.000 por mês, que é a média aqui da nossa cidade, para participar de uma hora por semana de sessão, é muito mal visto pela população. E até emendo aqui, dizendo de que acabar com a instituição Câmara de Vereadores, o senhor veria isso como uma solução? Vamos voltar para a primeira, pela primeira ótica aqui. É muito mal visto o salário dos nossos representantes políticos. Essa é a primeira questão.
Certo. A função de vereador é extremamente importante. O vereador tem como funções primordiais, primeiro, o próprio nome diz, poder legislativo, ou seja, legislar. Elaborar leis para que a sociedade municipal possa viver cada vez melhor. E a segunda função da vereança é a fiscalização dos atos do executivo, ou seja, fiscalizar os municipais para que eles ajam dentro da lisura, dentro da ética e dentro da correção.
Uhum.
A função de vereador é uma função primordial. Se tirássemos, hipoteticamente, se extinguíssemos a função dos vereadores, estaríamos um pouquinho mais longe da democracia e um pouco, ou melhor, bastante mais próximos de um governo ditatorial. Não creio ser a saída. A Câmara de Vereadores é importante, ela deve exercer a sua função, ela deve existir. Quanto à questão salarial, realmente, para o nosso nível, para nossa sociedade, para nossa comunidade, é um salário extremamente alto. Como que deve ser feita a contrapartida? Que o vereador faça por merecer esse salário. Esse salário pode ser alto ou pode ser até baixo, dependendo do que ele está fazendo. Daí vai esse, eu volto no que eu falei antes, a importância de se envolver com a política, de você saber o vereador que você votou, acompanhar o trabalho dele, para verificar se esse salário está bem empregado ou não. Na verdade, utilizando uma noção básica de economia, não deixa de ser, na minha visão, uma relação custo-benefício.
Uhum.
Será que esse vereador está valendo a pena o que está sendo pago por ele? Talvez sim, talvez não. Embora faça aqui a ressalva desde já. Para a nossa sociedade, é um valor muito alto. O salário deveria ser muito menor, ponto, na minha opinião. mas a função tem que ser mantida, sim, sem dúvida nenhuma, é uma função primordial para a democracia. Até porque o vereador é aquela pessoa que a comunidade tem mais contato. É muito mais fácil falar com o vereador do que com o deputado ou com o senador.
E se apropriando disso, vamos lembrar de que aqui em União da Vitória, por exemplo, tem o acompanhamento das sessões aqui da CBN Vale do Iguaçu, tanto em União da Vitória como em Porto União. É de se contar nos dedos, né, o número de pessoas que comparecem às sessões, tanto de União da Vitória quanto de Porto União. Praticamente são sempre os mesmos em todas as sessões, giram em torno de 15 a 20 pessoas no máximo, dependendo da sessão, dependendo do assunto que for discutido. E, além disso, né, sem contar a imprensa, né, e as sessões levam em torno de uma hora, tanto em uma prefeitura quanto na outra. Então não há muita participação popular, não é mesmo, doutor?
Deveria haver muito mais. As sessões da Câmara, até por ser evidentemente no próprio município, elas deveriam estar lotadas. Elas deveriam estar com estudantes, deveriam estar com profissionais, com a imprensa, com os próprios poderes, com o Ministério Público, com a OAB, com a sociedade participando. Mas é importante, Vanessa, eu vou lembrar de um discurso, o discurso final do presidente Barack Obama, quando ele estava entregando o governo ao presidente Donald Trump,
certo,
no comecinho de 2017, né, janeiro de 2017, quando começou o governo Trump, o presidente Obama fez um discurso de despedida do cargo, emocionante, um discurso bastante bonito, e ele disse, e eu humildemente repito aqui, e repercuto aqui, o cargo mais importante da democracia, palavras dele, o cargo mais importante da democracia não é o presidente, não é o senador, não é o governador, é o cidadão.
Certo.
Ponto. Cidadão. Nós somos cidadãos. Então nós temos também que fazer a nossa parte. O país é nosso. Fazer a nossa parte significa trabalhar corretamente, ser honesto, não deixar de contribuir com os impostos que nos são exigidos. Se forem altos, que se mude, mas através do processo eleitoral, não através de ruptura. É comparecendo às sessões, especialmente dos poderes municipais.
Exato.
É fiscalizando o prefeito, é fiscalizando a Câmara de Vereadores. É participando. O principal da democracia é o cidadão. O Estado, Vanessa, existe para o cidadão.
Uhum.
O governo existe para o cidadão. Nós somos os patrões. Nós não somos os empregados, utilizando com a devida vênia uma linguagem do direito do trabalho. Nós somos os donos do poder. Nós, a sociedade. Agora, me permita alongar um pouquinho mais.
Sim.
Eu vejo uma participação popular muito maior nos últimos anos. A partir de 2013, com aquelas grandes passeatas a nível nacional, em 17 e 20 de junho de 2013,
uhum,
e com o advento das redes sociais, da mídia, por mais que hajam alguns atropelos e hajam alguns exageros e equívocos, eu vejo claramente, Vanessa, a participação popular aumentando. As pessoas se interessando por política, as pessoas querendo dar a sua contribuição. Isso pouco importa se é um doutor, se é uma pessoa com pouco estudo, se é uma pessoa com maior condições econômicas ou menos condições econômicas, isso é irrelevante. Basta que tenha boa fé, basta que tenha vontade de ajudar.
Até interrompendo aqui o senhor, o que não pode imperar o discurso de ódio.
Jamais. Jamais, porque a democracia não se coaduna com o discurso de ódio. O discurso de ódio é típico de estados totalitários, é típico do fascismo, é típico do nazismo. Eu não concordo com a tua opinião, então eu odeio você e, se der, eu vou matar você.
Uhum.
Não,
uhum,
de forma alguma. A democracia é conviver, pelo menos pacificamente. Claro que verbalmente há discordância, mas ela nunca pode passar a ser a nível de insulto, ela nunca pode passar a ser ofensa à pessoa. Se houver, existem os instrumentos, as instituições, existem os crimes de calúnia, injúria e difamação, existe o Ministério Público, existem advogados que poderão coibir esses excessos.
Certo. Agora, 13h48, tem alguns dados aqui. Irracionalidades, como as últimas análises sobre a Previdência. 2% dos que recebem da Previdência são aproximadamente 25% do orçamento. 2% consomem 25%. Uma discrepância gigantesca, não é mesmo, doutor Hernani? Nesse sentido, destes números aqui que foram apurados. Só para destacar aqui para o ouvinte. Vamos falar agora de comportamento com relação aos grupos que impedem a passagem de outros, o direito de ir e vir, como é que a gente pode destacar isso para a comunidade? O fato de se impedir o direito de ir e vir, isso é correto?
Bom, os estudantes de direito, eu tenho a grata satisfação de ser professor de direito penal e processo penal na Universidade do Contestado aqui em Porto União, desde 2001, há 18 anos, portanto. E uma das primeiras noções que os estudantes recebem, ainda estarem no curso de direito, é de que o meu direito termina onde começa o teu direito. Essa é a primeira noção. Talvez seja a primeira frase que o professor falou na faculdade de direito. Exatamente para opor o quê? O respeito ao outro. Então, todo direito tem limite, sim. E o direito de protesto também tem limite. O direito de protesto existe, ele é fundamental, ele é legal, porque é a sociedade falando.
Uhum.
O protesto é a sociedade falando. Pode ser uma pessoa, 5, 10, 50, 5 mil, não importa. Mas desde que isso não prejudique o direito de terceiros.
Certo. Se alguém chegar aqui na emissora, por exemplo, e começar um protesto aqui na frente, escolheram este local para protestar, estão impedindo a passagem das pessoas para transitar, da gente para trabalhar, isso não é correto.
Não, não é correto. O protesto, como eu disse, no primeiro momento ele é lícito, justo, previsto em lei, como caixa de ressonância da sociedade.
Certo.
Mas desde que não atrapalhe a terceiros. A partir do momento que está prejudicando A, B ou C de exercer o trabalho, como você citou no exemplo, você aqui trabalhando, e todo o pessoal aqui da CBN, do Grupo Verde Vale, trabalhando, já há um excesso. E o direito não permite excessos.
Uhum.
A própria legítima defesa, que a gente tanto atua no direito penal, o direito de se defender, ele existe até um determinado limite. Mais do que isso, eu já entro em excesso, e o excesso é punível. Ou seja, eu posso me manifestar como exemplo de democracia, mas eu tenho que saber que existe um limite, e o limite é o outro. Eu vou repetir, o limite, Vanessa, é o outro. Porque eu, Hernani, não sou o dono da verdade, evidentemente, e nenhum de nós o é. Então eu posso e devo me manifestar, até o momento em que eu não interfira a terceiros. Quando há essa interferência, já deve haver cuidado e, se necessário, chamar o Estado através dos seus órgãos.
O que eu percebo é que a liberdade de expressão ganhou uma propagação muito maior nos últimos tempos. Se a gente parar para analisar, como o senhor bem utilizou, de 2013 para cá, houve muito mais manifestos do que há um tempo atrás. Que, por exemplo, hoje, não gosto da formiga, manifesta, não gosto do alface, se manifesta, não gosto do arroz, se manifesta, e por aí vai, tem muita manifestação. Se a gente parar para pensar, é manifesto todo dia, é um grupo chamando o outro, e se você não embarca com este grupo, aí sim começam os discursos e começam os comentários, né? E eu gostaria que o senhor comentasse exatamente sobre isso, sobre a liberdade de expressão. Ela se tornou muito mais presente na vida dos brasileiros.
Sim, e isso me parece não, com toda certeza, isso é muito bom. Isso demonstra, inclusive, o grau de conscientização da população aumentando. Mas isto não é suficiente. O verdadeiro momento de se exercer essa liberdade é na hora da eleição. Não existe, Vanessa, nenhum dos representantes dos dois poderes eleitos, né, legislativo e executivo, nenhum deles está lá sem voto. Todos foram votados. Quem os colocou lá? Fomos nós. Então nós temos essa responsabilidade. Quem colocou o presidente, o governador ou o prefeito de qualquer cidade ou estado? É a própria sociedade. Então é fundamental o direito do voto ser exercido com extrema responsabilidade. Vou fazer uma comparação a título pitoresco aqui, mas é como se fôssemos bater um pênalti num jogo de futebol. É muito importante. Então, quando você for votar, você, Vanessa, eu, o Álvaro, meu amigo que está aqui nos acompanhando, e qualquer pessoa que vá votar, ou seja, que vá bater esse pênalti, preparado, Preparado o quê? Com informações, preparado politicamente, com seriedade, não trocando o voto por favores, não trocando o voto por pequenos reparos, mas com consciência. Essa é a única forma de mudar. É, o eleitor, o cidadão, parafraseando novamente que o presidente Obama falou, o cidadão, no momento mais importante, que é o direito ao voto.
Certo.
Por mais que tenhamos erros, e realmente temos, a nossa classe política é muito ruim mesmo. Essa semana mesmo, a revista Isto É, salvo engano, mencionou numa reportagem que 80% dos senadores estão sendo investigados pelo Estado, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Por mais que investigados sejam diferentes de condenados, mas é um sinal de que realmente a nossa classe política está muito longe de representar o povo brasileiro, que é um povo trabalhador, que é um povo ordeiro, que é um povo correto, na sua esmagadora maioria. Mas, frise-se, eles estão lá e nós colocamos eles lá. Então, quando chegar o dia da eleição, 7 de outubro, vamos votar como quem for bater um pênalti. Com preparação, com cuidado, analisando os candidatos, analisando a vida de cada um, quem é, o que defende, o que, que ele quer. Não apenas por uma oratória, não apenas por uma conveniência, mas pensar, estudar e votar certo. Com o passar do tempo e com a educação da sociedade, e a palavra-chave é a educação, eu tenho certeza que a situação vai melhorar.
Nós já estamos nos encaminhando para o fim desta entrevista e aproveito ainda para perguntar ao senhor. Assim que a paralisação começou, doutor Hernani, muitas pessoas correram para os supermercados. Isso muita gente acompanhou. Fizeram compras grandes, correram aos postos para completar os tanques. Você observou muito disso também, doutor Hernani?
Sim. Uhum.
Comportamentos que normalmente talvez não teriam, ainda mais para o fim do mês, né? Ao provocar este pânico, as pessoas que chegaram primeiro acabam provocando a escassez ao próximo e por aí vai. Este comportamento egoísta, como é que o senhor avalia essa aplicabilidade das pessoas nesses dias, de chegar primeiro, de adquirir o produto primeiro, é prejudicial para a sociedade?
É, você já respondeu de forma muito, muito sábia, Vanessa. A meu ver, é um comportamento realmente egoísta. É um comportamento autista. É o olhar só para mim mesmo. E isso, numa sociedade, merece repúdio. Porque nós vivemos para os outros também, não só para nós. Então, merece repúdio essa ideia de eu vou arrumar para minha casa e os outros eu vou deixar de lado. Importante salientar também que, falando a nível de Brasil, houve erro dos dois lados. Aumento de preços, entrando mais na parte jurídica aqui, aumento de preço de combustíveis, como em alguns locais do Brasil foram noticiados, até aqui na nossa região, a meu ver, no primeiro momento, é um crime contra a economia popular. O artigo 3º, inciso 6º da Lei 1251, de 1951, salvo engano, esse é o número da lei, esclarece que é fraude contra o consumidor o aumento abusivo de preços. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, e é uma das legislações mais avançadas do mundo, a ponto de ser copiada pela Europa Ocidental, o nosso CDC, de 1990, no seu artigo 39, também faz menção expressa. O lucro excessivo, o capitalismo excessivo, acaba gerando isso. Ou seja, postos que aumentaram sem motivo, sem justa causa, combustíveis, se beneficiando de uma situação anormal, de uma situação anômala, de quase uma calamidade, como nós vivemos nesses últimos 10 dias, a meu ver, com a devida vênia, a meu ver, cometem crime contra a economia popular, cometem crime contra o consumidor.
E isso torna, falando aqui da paralisação, por exemplo, desabastecimento aqui das cidades, torna a paralisação ilegítima? Pode ter esse pensamento?
Não, não vejo como tornar a paralisação ilegítima. A paralisação é até o presente momento, na minha opinião, legítima e merece o nosso apoio. O que deve ser feito é o Estado, através dos seus órgãos competentes, a meu ver, como se trata de direito do consumidor, nós estamos tratando de direitos difusos, ou seja, direitos de todos, de toda a sociedade. A legitimidade é do Ministério Público, e tenho certeza que o Ministério Público, que é uma instituição muito bem preparada, muito bem, de muito boa fé, nós nos deparamos com o Ministério Público no dia a dia das nossas atividades, e o Ministério Público aqui, pelo menos do Santa Ana Catarina, são pessoas extremamente bem qualificadas e de bastante bom senso. Eu tenho certeza que o Ministério Público, com o passar do tempo, vai tomar as providências necessárias para que haja uma investigação, sem querer fazer um pré-julgamento, que isso também não é democrático, mas que seja feita uma investigação séria, correta, honesta, se realmente ocorreu fraude contra o consumidor.
Certo.
Porque não pode haver um aumento abusivo. Nós sabemos, Vanessa, que o capitalismo ele é baseado no lucro. Né? Essa é a sua base, a sua essência, mas o lucro também tem um limite. Lucrar demasiadamente em cima do sofrimento da população ou em cima da necessidade momentânea de uma anomalia é um preceito, a meu ver, administrativamente incorreto. Tá? Pode haver uma multa, pode haver um fechamento de um posto de combustível. É um preceito penalmente incorreto, lei da economia popular de 1951, e é também um preceito eticamente incorreto. Eticamente não pode ser feito.
Compreendido. Hernani Bortolini, advogado criminalista, professor de Direito há mais de 15 anos na Universidade do Contestado de Porto União e mestre em Desenvolvimento Regional, também já foi coordenador do curso de Direito da UNC e já foi presidente da OAB aqui de Porto União. Obrigada pela sua participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. É claro, todas as informações aqui muito bem pontuadas, porque o nosso objetivo principal aqui do diálogo com o senhor é que não é que agora está se desmobilizando a greve dos caminhoneiros, não é mesmo, doutor Hernani? É que a sociedade organizada deve se calar, pelo contrário. Ela pode continuar demandando os seus pedidos, os seus anseios, de uma maneira salutar. É claro, isso faz parte da sociedade organizada e este é um bom começo.
Obrigado, Vanessa. Eu agradeço o convite lisonjeiro, inadvertido ontem à tarde, rapidamente. Agradeço o convite e concordo com você mais uma vez. Não é porque o movimento está finalizando, está acabando, que tudo acabou. Não. O preço da democracia é a vigilância constante.
Certo.
É a vigilância eterna contra forças que talvez não sejam democráticas. Então é importante que a sociedade se mantenha, seja de que assunto for, seja de que categoria for, caminhoneiros, professores, comerciantes, enfim, todas as profissões que fazem o nosso dia, essa vida, é importante que a sociedade se mantenha constantemente em alerta, como aquela pessoa que hipoteticamente nunca dorme. Então eu me despeço de vocês na minha opinião, o preço da democracia e nos mantermos vigilantes o tempo todo. Dois olhos abertos a favor da Constituição, a favor das nossas instituições, a favor da democracia e, sobretudo, a favor do povo brasileiro.
Muito obrigada, doutor Hernani. Uma boa tarde e um bom feriado ao senhor.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos.